Jesus. Realmente, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais uma reunião do Partir do Pão, onde nós podemos, Senhor, relembrar das suas muitas misericórdias sobre a nossa vida, sobre a sua obra, Senhor, a obra redentora que nos resgatou. Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó, Senhor Jesus, que nós estejamos sempre, Senhor, aos teus pés. Ó, Senhor Jesus, reconhecendo, Senhor, que nada somos sem ti. Jesus, essa noite vem falar através de mim, Senhor. Usa minha boca, Senhor. Ó, seja com o nosso espírito. Senhor Jesus, que a sua palavra, Senhor, seja escrita nos nossos corações. Senhor Jesus, amém. Chegamos, né, à mensagem 11, cujo título é No princípio era a palavra. Palavra é o princípio de tudo. Então eu gostaria de iniciar essa mensagem lendo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio era o Verbo, ou a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Então, lá no princípio era só a palavra, né? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E tudo foi feito por intermédio da palavra. Quando Deus disse, haja, houve, né? E também, irmãos, gostaria de ler Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Ó, Senhor Jesus. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Isso é o Velho Testamento. Então Deus falava através dos seus profetas aos homens, né? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, né? Pelo qual também fez o universo. E olha o 3, só a parte A. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Né? Ó, Senhor Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, irmãos, nós temos que desfrutar desse poder da palavra que há, né? Muitas vezes na nossa vida está faltando algo. Eu não sei o que está faltando na sua vida. Pode ser segurança, pode ser emprego, pode ser paz. A palavra, ela cria. Se nós tivermos fé, o Senhor Jesus vai dizer, haja. E vai haver na nossa vida. Vai haver. Porque a palavra tem poder e sustenta todas as coisas. A palavra é uma pessoa. A palavra é o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele foi um perseguidor da igreja. Antes dele, né, se converter ao Senhor, ser ganho pelo Senhor, ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Essa era a marca, né, no Novo Testamento. E após ele ter, né, se convertido ao Senhor, ele foi para os gentios. Ele foi levantado, né, por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Então, ele constituiu igrejas. Pregando esses evangelhos, ele constituiu igrejas na região ali da Galácia. Então, os irmãos, os Gálatas, eles começaram bem. Eles começaram cheios de amor, de vigor na palavra. Né? Porém, né, nós sabemos que algo ali aconteceu. Gostaria de ler com os irmãos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Que Paulo fala aqui: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Irmãos, nós somos chamados na graça de Cristo. Todos nós, não só os irmãos ali na Galácia. Para outro evangelho. Para outro evangelho. Aqueles irmãos estavam passando para outro evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Né? Muitas vezes, irmãos, essa época mesmo, nós vemos muitas coisas acontecendo. Hoje, não sei como que os irmãos se sentiram. Eu tenho minha família, né? Eu creio que os irmãos têm também, e não se converteram ao Senhor Jesus ainda. Então eles comemoram o nascimento. Sabemos disso. Né? Hoje foi a comemoração do nascimento. Jesus nasceu. Não é verdade? Esse é o Natal. E aí? Acabou. Jesus nasceu. Nascimento do menino Jesus. Não sei como que os irmãos se sentiram. Eu, né, eu fiquei pedindo ali misericórdia ao Senhor, olhando meus familiares. Por quê? Porque hoje, à noite, nós viemos comemorar o quê? A morte do Senhor Jesus. Por que que o Senhor Jesus nasceu? Ele nasceu porque eu estava morto. Né? Ele nasceu para ter uma vida boa? Não, ele nasceu para ser o homem que mais sofreu na face dessa terra. Durante 30 anos e depois 3 anos e meio. Não é verdade? E hoje nós sabemos que a morte do Senhor Jesus ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. E hoje nós, de graça, nós recebemos a salvação. Então, a minha oração, eu acho que a oração de todos os irmãos deve ser essa também. Que a mesma misericórdia que o Senhor teve da minha vida, que o Senhor tenha dos meus familiares. Porque o Evangelho está sendo pregado dentro da nossa casa. Mas o convencimento vem do Espírito. Então, os irmãos ali, eles estavam também sendo confundidos. Eles estavam fazendo coisas, né? Trocando o Senhor Jesus, o puro evangelho, por outras coisas. Né? E essa época, nós vemos as pessoas, isso é nítido, buscando o quê? Realizações em quatro coisas. Quatro coisas. Né? Trabalho, estudo, compras e diversão. Ontem o Silvio falou algo parecido. Não é, Silvio? Cidade, sobrevivência, segurança, entretenimento. É o que as pessoas, né, estão buscando. Né? Se eu tenho um trabalho, eu quero ser o melhor no meu trabalho para mim ser promovido e ganhar mais. Né? Isso vai levar eu a ter que estudar mais, porque senão eu vou ficar para trás. Né? E se eu ganhar mais, eu vou poder comprar mais. Eu vou comprar mais coisas e vou me divertir mais. Então, o que as pessoas têm buscado, né, são essas coisas. Né? E muitas vezes, irmãos, nós podemos ser, de repente, também enganados e nos deixar levar também por essas coisas. E abandonar a simplicidade devida a Cristo. Cristo é simples. Né? E não desfrutamos da sublimidade de Cristo. Cristo é melhor do que todas essas outras coisas. São coisas temporais, coisas que vão passar. Por melhor que eu tenha a minha vida hoje, por mais posses que eu possa ter, isso vai acabar. O que vai ficar é a palavra. O Senhor garante para nós, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ó Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo, ele foi alguém, assim, como exemplo para nós, né, de perseguidor. Ele, como eu disse, ele passou a ser alguém que pregou o evangelho, escreveu 14 epístolas, levantou muitas igrejas, depois visitava os irmãos. E ele também, ele considerou, né, tudo como perda, por causa, né, da sublimidade de Cristo. Tudo para ele, ele considerou perda. Né? Porque Cristo era melhor do que tudo o que ele podia, né, conseguir. Ó Senhor Jesus. E também, irmãos, o Senhor, ele, como eu disse, ele é melhor do que todas as coisas. E a palavra, ela não pode ser alguma coisa subjetiva só para nós, algo fora de nós. A palavra, ela tem que se tornar objetiva. Eu gostaria de ler com os irmãos Efésios, né, o que o Paulo escreveu para os Efésios, os irmãos ali de Éfeso, no capítulo 3, a partir do 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Irmãos, pela fé. Né? Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse amor não é o amor do mundo. Sabemos que o amor do mundo ele é condicional. Esse amor aqui é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Nós temos que estar arraigados e alicerçados em amor. O amor do próprio Cristo, né? A fim de poderdes compreender com todos os santos. Irmãos, santos também traduzido como separados. Nós somos separados para a vida da igreja. Né? Ó Senhor Jesus, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, né? Para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Irmãos, essa semana o Senhor me levou a pensar, para mim, isso pessoal, o Senhor fez uma pergunta para mim. Qual é o tamanho de Cristo para você? Isso o Senhor perguntou para mim. Então, muitas vezes, a gente se vê, quando está tudo bem, né, na nossa vida, o desfrute, né, é normal, muitas vezes nós desfrutamos, muitas vezes nós não queremos desfrutar, mas está tudo bem. Mas, irmãos, Cristo, as dimensões aqui, Paulo tentou colocar quatro tipos de dimensões para a gente tentar, com a mente, né, tentar mensurar. O amor de Cristo, ele é imensurável. Se você pensar em profundidade, o mais profundo do oceano é pouco a profundidade. Mas em altura, o universo inteiro, todas as galáxias, é pouco, né? Senhor Jesus. Então esse amor de Cristo, nós só vamos, né, conseguir mensurar em espírito. Não é mentalmente. Eu não consigo, né, fazer uma comparação. Isso tem que ser em espírito. E a nossa, né, a nossa vida da igreja, né, quando nós entendermos tudo isso, né, esse tamanho imensurável de Cristo, é que nós vamos poder valorizar, né, essa vida da igreja que o Senhor nos colocou, essa vida que está dentro de nós, que nós recebemos. Irmãos, nós recebemos uma vida incriada, né? Hoje nós temos participação na vida divina. Sabe? Eu não posso deixar embaçar a minha visão pelas coisas que acontecem no meu dia a dia. Não é porque a situação não está muito boa, ou eu estou passando por algum tipo de tribulação, que o amor de Cristo diminuiu, ou que Cristo ficou menor. Não. Cristo continua imensurável. É o meu desfrute que muitas vezes está pequeno. Né? Ele está 24 horas disponível. Né? 24 horas ele está disponível para nós. A Bíblia está aqui, livros espirituais, né? Temos tantas maneiras, programa de rádio, tantas formas de nos tocarmos a palavra do Senhor. Nós não temos desculpa, irmãos. É isso que eu cheguei à conclusão, para mim isso eu falo. Você não tem desculpa. Por que você não está desfrutando Cristo? Não tem desculpa. O que você está passando? Nós cantamos várias vezes o hino, Deus não prometeu o céu sempre azul. Não vai estar, vai ter um dia que vai estar nebuloso. Mas Cristo está ali. Cristo continua ali, no mesmo lugar, no meu espírito. É só eu que não vou lá buscar. O caminho, será que o caminho é tortuoso? Não. O caminho é o mesmo. A árvore da vida está ali, ó, aberta. O caminho está aberto para cada um de nós. Senhor Jesus, e essa vida da igreja, que a gente tanto fala, essa vida da igreja é o nosso dia a dia. Né? Por isso que hoje nós cantamos, né, esse hino que eu pedi para os irmãos cantar, gostaria de ler com os irmãos Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 16. Ó Senhor Jesus. Vou ler a partir do 16. Três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, né, teu Deus, no lugar que escolher na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, irmãos, tem um porém aqui. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Nós vimos aí, irmãos, será que durante a semana eu não vou ter pelo menos uma fina flor de farinha para trazer para o Senhor na reunião? Muitas vezes a gente quer vir para a reunião, a gente quer desfrutar, isso é normal. Isso eu também quero, junto com os irmãos, é muito gostoso, mas eu tenho que ter a minha porção. Eu quero muitas vezes desfrutar do prato do irmão, né, prato do Silvio. Ô, Silvio, o que você tem para me servir hoje aí? Aí o Silvio, eu tenho aqui, ó, um pombinho. E o cerne, o que você trouxe? Hoje não trouxe nada. Então, vamos desfrutar desse pombinho de ameia. Né? Fazer de ameia. Quer dizer, será que eu não tenho uma porção? O irmão não merece também uma porção do Cristo que eu toquei durante toda a semana? Esse Cristo que nós vimos, imensurável, né? Sem medida. Nós cantamos um hino, é uma colheita gloriosa. Quando eu vou a Cristo, você não pensa que você vai sair de mão vazia, não, irmão. Você vai sair com o borná lotado. Não é, seu Wilson? Borná, nós estamos tanto escutando. Né? Nosso coração ali vai sair cheio de coisas, porque Cristo é rico, irmãos. Mas muitas vezes eu não quero ir na fonte. Né? Ó, Senhor Jesus. Aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz para mim durante a semana. Você tem sido abençoado pelo Senhor? Eu tenho, irmãos. Eu tenho. Então, se eu tenho sido abençoado, por que que eu não trago também uma porção para os irmãos? Para a reunião? Né? Hoje é uma reunião de vida, uma reunião de ressurreição. Nós estávamos mortos. Né? Não estamos mais, irmãos. O Cristo ressurgiu e nós ressurgimos com Ele. Ó, Senhor Jesus. Então, fica essa pergunta, né? Qual é o tamanho de Cristo para nós? Qual é o tamanho de Cristo para mim e para você? Né? Ó, Senhor Jesus. Paulo, ele usou aqueles tipos, quatro tipos, né, de medida. Para a gente mensurar Cristo. Né? Que tamanho que fica Cristo para nós? É o tamanho do nosso desfrute, irmãos. É o tamanho do quanto eu toquei Cristo, é o tamanho que Ele vai ser para mim. Senhor Jesus. Porque Ele é insondável. As riquezas de Cristo são insondáveis. E qual era o evangelho que Paulo pregava? O evangelho que Paulo pregava era o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Colossenses capítulo 2. Ó, Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2. Eu vou ler os versículos 2 e três com os irmãos. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem? O dois é assim, ó. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Mistério de Deus, Cristo. Aleluia. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha o 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Muitas vezes, pessoas têm muitas coisas para nos falar, raciocínio humano, mente. O Silvio falou que nós temos que ter uma metanoia, mudança de mente. Mente de muitas pessoas é muito forte, irmãos. Se nós deixarmos nos levar por raciocínios falazes, são pessoas que falam com autoridade de muitas coisas que nos confundem. Nós podemos pensar que as riquezas não estão ali, os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Está tudo em Cristo. E muitas vezes nós nos deixamos enganar. Irmãos, nós precisamos tomar posse dessas riquezas insondáveis. Tomar posse mediante a fé. Nós temos que crer. Se a palavra do Senhor nos diz, nós temos que crer. Não é verdade? Mediante a nossa fé. E através, né, como eu disse, do nosso desfrute de Cristo, nós vamos saber o tamanho, né, de Cristo para nós. Eu garanto que quanto mais nós tocarmos o Senhor, esse tamanho vai aumentar. Porque ele é insondável, ele não tem medida. Então, quanto mais eu tocar, mais Cristo se torna real, né, na minha vida. E através desse nosso desfrute de Cristo no dia a dia, é que nós vamos realizar o desejo de Deus. Deus tem o desejo, irmãos. Nós já vimos várias vezes, né? O alvo do Senhor são as pessoas, né? Pessoas. Não são coisas, são pessoas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3, 4 e 5. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Né? Isto é bom e aceitável. Aleluia. Diante de Deus, nosso Salvador. O qual deseja, irmãos? Ele tem um desejo. O qual deseja? Que todos os homens sejam salvos. Irmãos, não é alguns, é todos. É a minha família e a sua família. São os meus companheiros de trabalho. São os seus companheiros de trabalho também, na escola que você estuda. Deus veio para todos, irmãos. E ele tem esse desejo, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto, há um só Deus e um só mediador. Irmãos, há um só mediador. As pessoas usam muitos outros mediadores para chegar a Deus. Irmãos, há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Aleluia. Irmãos, tem um homem na glória. Jesus está na glória. E ele é um homem como eu e como você. Ele sofreu na alma, no corpo e no espírito. Por cada um de nós. Por isso que ele pode ser esse mediador. Porque ele sabe o que nós passamos. Mas ele é sem pecado por quê? Porque ele era o Filho de Deus. Né? Senhor Jesus. E cumpriu cabalmente o plano de Deus. Né? A obra redentora do Senhor foi cabal para que nós pudéssemos ser resgatados. Cada um de nós e as pessoas que estão à nossa volta também. Senhor Jesus, esse é o desejo de Deus. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, resumo de tudo isso, dessa semana, é que nós temos que voltar à simplicidade. Primeira coisa, voltar à simplicidade e voltar ao princípio. Voltar ao princípio. Porque no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Sabe, irmãos? Então, essa palavra, é esse homem que está na glória. Cristo Jesus que está dentro de cada um de nós também. Com o Espírito, né, sobremodo excelente. Por isso que o Paulo falou, vou vos apresentar um caminho sobremodo excelente. Esse Cristo maravilhoso está dentro de cada um de nós, irmãos. Ó, Senhor Jesus. E esse mesmo, essa mesma palavra é que sustenta todas as coisas. Como eu já li, pela força do seu poder. Todas as coisas são sustentadas pela força do seu poder. Né? Irmãos, desfrutemos Cristo em sua plenitude. Realmente. A plenitude do Senhor. O que Ele tem, né, para nos dar é o de melhor, com certeza. E com isso, irmãos, nós teremos um ano cheio de graça e de misericórdia do Senhor. E vamos poder ser esses instrumentos nas mãos de Cristo. Irmãos, nós temos um tesouro contido dentro de nós em vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro nas mãos do Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Encerro aqui a mensagem da noite.